é o que tem de ser. Se é o que tem de ser, é o que tem de ser. Mas tornei a dizer que achava muito. E acho francamente, que 4,9 mil milhões é muito dinheiro. Mas, como digo, as coisas são o que são. E, portanto, não há nenhuma maneira, e para que fique claro, eu não pus nenhum limite ao valor, nem poderia pôr. Não tinha condições para, de qualquer forma, determinar qual é o valor do capital inicial. Agora, que se me perguntam se fiz o meu trabalho, que é perguntar, mas isso é mesmo tudo preciso, ou é mesmo o mínimo indispensável, eu acho que é até a minha obrigação. Qualquer dinheiro que se peça ao Ministério das Finanças, seja lá para o que for, temos sempre de perguntar se é mesmo preciso, se tem mesmo de ser, se não pode ser feito com menos. Acho normal e, portanto, a explicação que eu posso dar, mais uma vez, que tem a enorme vantagem de ser verdade, é esta. Achei que era muito, mas quando me disseram são 4,9 mil milhões e isto é o mínimo, quer da perspectiva de auxílios de Estado, quer da perspectiva da boa condução das finanças do Estado, pronto, é o que é. Mas é muito na mesma, para que fique claro.
No processo de gestão seguinte, que se avizinha, há crítica que há casos em que um estrangeiro, não, eu quando eu olho sempre ao caso Banif, não quero tomar como exemplo, eu não gostaria que se repetisse, mas sabemos que existem casos no estrangeiro em que uma gestão mandatada para a valorização com um plano de negócios adequado, etc., com mais tempo, permitiu que depois o ativo fosse alienado com mais valia. Essa hipótese não foi posta aqui e já nos argumentou que, perante uma instituição de transição, mais tempo não significa mais valor. E, portanto, a questão que lhe coloco é se poderia ter havido aqui um outro modelo proposto após o novo banco ter sido criado.
Sr. Deputado, eu julgo que os exemplos que eventualmente se poderia estar a referir ou que alguém se terá referido são, eu há pouco, quando tentei fazer a cronologia ou explicar um bocadinho o que é que mudou desde o início da crise financeira, em particular até 2015, também disse que em 2008 foi nacionalizado um banco em Portugal. Em Inglaterra foram nacionalizados bancos e que foram depois geridos e depois vendidos mais tarde e até com resultados positivos, etc. Mas esse enquadramento jurídico, já falarei da nacionalização, mas quanto ao resto, esse enquadramento jurídico já era diferente em 2012, era diferente em 2014, voltou a ser diferente em 2016. E, portanto, nós não podemos comparar o que não é comparável. Ou seja, nós não podemos dizer que em 2014 deveríamos ter adotado soluções iguais às que foram adotadas em 2009, porque essas já não eram possíveis. Esse enquadramento já não existia. Já não era possível fazer as coisas naqueles termos. O que é que permitiria, teoricamente, mais tempo? Uma nacionalização. Posso desde já dizer, nunca esteve em cima da mesa, nunca estaria em cima da mesa, do meu ponto de vista não faria qualquer sentido e teria multiplicado os custos por não sei quanto. Portanto, fora de questão. Uma recapitalização com dinheiros públicos chama a atenção que também é matéria de avaliação em termos de auxílios de Estado. Os auxílios de Estado, como eu julgo que nós todos já deveremos compreender bastante bem, porque já todo o nosso sistema financeiro, num momento ou noutro, esteve sujeito a esse regime, os auxílios de Estado significam restrições fortes de atividade. Significam restrições de remuneração das administrações, representam limitações às escolhas que a gestão dos bancos, dos bancos que estão sob esse regime podem fazer. E, portanto, a ideia de que era possível pôr-se dinheiro público e deixá-lo lá ficar muitos anos para que ganhasse valor e isso não teria nenhum tipo de consequências e que não aconteceria mais nada, é uma ideia romântica, talvez. Não era possível. Mas, além disso, eu acredito que não seria sequer positiva. Esse, como eu já tive aqui a ocasião de dizer, a propósito de uma discussão ligeiramente diferente desta, a entrada de dinheiro público naquele banco teria significado não só aqueles problemas que os senhores deputados me têm vindo aqui a referir ao longo desta manhã, dos ativos que ficaram do lado do banco bom, que apesar de tudo não tinham o valor que se pensava que teriam naquela altura, mas para além disso também teria os outros ativos que mesmo logo na altura se percebeu que não tinham valor nenhum. Estava tudo, ativos, passivos, entrava tudo nesse perímetro. E portanto, o esforço financeiro teria de ser maior. Teria de haver uma administração nomeada pelo Estado, que teria de ser responsável pela gestão, que teria de dar cumprimento aos remédios que viessem a ser determinados por ser um auxílio de Estado, e eu, não, honestamente, não vejo, e essa é uma reflexão que fiz e que disse aqui na altura quando cá estive na última comissão de inquérito, não vejo que pudesse ter sido mais favorável, nem para os contribuintes, nem para o objetivo primeiro, que era o da estabilidade financeira. E eu recordo, porque isso me parece muito importante, a estabilidade financeira foi preservada. A estabilidade financeira foi preservada. Nós tivemos um banco resolvido num fim de semana, que abriu na segunda-feira. Não estou aqui a dizer que não houve prejuízos para muita gente, que não há muita gente que se sinta defraudada. Tudo isso é absolutamente verdade. A estabilidade financeira foi preservada e manteve-se a confiança no sistema financeiro, que aliás foi reiterada por tudo aquilo que aconteceu depois, por tudo aquilo que os bancos nacionais conseguiram aceder a financiamentos nacionais e internacionais, dos interesses que houve em potenciais aquisições e, portanto, a estabilidade financeira foi preservada. E parece-me importante nesta discussão não deixarmos de reconhecer que o objetivo primeiro da medida de resolução foi plenamente atingido. Discutimos depois, com certeza, nos modos que os senhores deputados entenderem, tudo o resto. Mas a estabilidade financeira foi, de facto, preservada. As soluções ideais ou românticas, além de que eu tenho, até talvez pela experiência que Portugal tem vivido, adiar as vendas, adiar as privatizações, por exemplo, e muitos outros, em muitos casos não resultaram em aumento de valor. E, portanto, não acho que necessário ou automaticamente mais tempo conduza a um resultado melhor. Sendo certo que com mais tempo, com tempo suficiente e dinheiro suficiente, todos os problemas se resolvem. Mas esse é um luxo que eu, enquanto Ministra das Finanças, não tive e que Portugal há muitos anos, ou se calhar nunca teve, que é ter todo o tempo do mundo e todo o dinheiro que quiser. Isso não existe. Portanto, como digo, parece-me que esta solução foi superior a outras que pudessem ter sido usadas e algumas que seriam desejadas, simplesmente não eram possíveis, não eram execuíveis, não existiam.
Durante o ano de 2015, procedeu-se à primeira tentativa de alienação, que não foi concluída com sucesso. Acompanhou o processo, foi informada dos desenvolvimentos, porque era o Banco de Portugal que estava a desenvolver essa tarefa, mas foi acompanhada, foi sendo informada. E, portanto, a questão é muito simples. Se depreendeu quais foram as debilidades do processo e as responsabilidades para que não tivesse sido bem sucedido a alienação que estava em curso.
Sr. Deputado, acompanhei o processo no sentido em que fui sendo informada das várias fases, recebemos X propostas, depois na fase seguinte reduziu-se o universo para não sei quantas propostas e depois na outra fase, até à fase 4, julgo que era a 4, que era a fase final, em que haveria uma negociação apenas com um proponente, que era, no caso, um investidor chinês. Eu tive conhecimento destes processos, quer na interação com o Governador do Banco de Portugal, quer através da minha representante, que era a doutora Elsa Roncon Santos, no Fundo de Resolução, que me ia dando conta das matérias que o Fundo de Resolução aprovava. Mas em nenhuma destas informações, quer vindas do Fundo de Resolução, quer das conversas com o Senhor Governador do Banco de Portugal, eu tive qualquer informação concreta sobre as propostas, os valores, como digo, acho perfeitamente razoável que essa conversa tivesse surgido numa fase mais adiantada do processo. Acho que seria assim com certeza. Podia ter de ser, se me envolvesse auxílios de Estado e aí tinha de envolver necessariamente o Ministro das Finanças, ou mesmo não envolvendo, eu não estou a imaginar que o Banco de Portugal se propusesse fechar um negócio numa fase final da negociação sem que eu perguntasse, que me fosse respondido o que é que estava ali em causa. E, portanto, não chegámos foi a essa fase da conversa, porque infelizmente a venda, o concorrente, julgo que estou a citar o Dr. José Ramalho adequadamente, desapareceu. Desapareceu, não respondeu sequer à última comunicação do Banco de Portugal, desapareceu, e portanto o processo acabou por abortar ali mesmo. E por isso não tive nenhuma informação em concreto que possa aqui reportar aos senhores deputados. Foi só isto.
Muito obrigado. Sra. Maria Luísa Albuquerque, eu ia lhe perguntar se quer uma pausa.
É de uns 5 minutos.
Muito bem,
uma pausa técnica.
5 minutos, faremos uma pausa.
Muito obrigada.
Até já.